Vamos para os principais destaques do Portugal em Direto desta segunda-feira, 19 de abril, com a edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
A partir de hoje já é possível regressar a um restaurante, ir ao cinema, ao teatro, reabrem os centros comerciais e abrem-se as portas aos concertos. A Casa da Música no Porto marca este dia com um concerto da Orquestra Sinfónica que toca pela primeira vez a uma segunda-feira. É uma forma de marcar o tão esperado regresso ao palco. Em Bragança, que acordou hoje mais colorida, a Associação Comercial passou a noite a pôr tapetes coloridos, balões e mensagens de incentivo e também de esperança na maior parte dos estabelecimentos comerciais. O Teatro das Beiras tem hoje uma estreia marcada para às 7 da tarde e vamos estar à conversa com o diretor Fernando Sena. Vamos também à Madeira. Faz hoje um ano que teve início a única cerca sanitária na região devido à pandemia. A população da freguesia de Câmara de Lobos ficou isolada durante 2 semanas. Um ano depois, a vida faz-se com a normalidade possível em contexto de pandemia.
Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, num simultâneo Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores.
O Plano Nacional Ferroviário foi apresentado hoje, vai ainda para discussão pública e ajustes e no início do próximo ano segue para a aprovação do Governo. Ora, o objetivo do plano é aumentar a coesão nacional, ligando Portugal inteiro pela rede ferroviária. A ideia é colocar o comboio no centro da mobilidade através de uma rede que inclua linhas, ramais e trajetos interligados. Uma das prioridades é que a linha ferroviária chegue a todas as capitais de distrito, como aponta Frederico Francisco, o coordenador do grupo de trabalho que elaborou o plano.
Dar uma cobertura adequada ao território, ligar os centros urbanos mais relevantes. Os centros urbanos mais relevantes são o quê? São as capitais de distrito, como está explicitamente mencionado no programa do Governo, e acrescentamos aqui as cidades a partir de 20 mil habitantes. Garantir as ligações transfronteiriças ibéricas e a integração nas redes transeuropeias, quer de passageiros, quer de mercadorias. Integrar o modo ferroviário nas principais cadeias logísticas nacionais e internacionais, integrando com os outros modos de transporte, com o modo marítimo, com o modo rodoviário e, no fim de tudo, permitir que, tanto nos passageiros como nas mercadorias, haja uma transferência modal significativa de outros modos menos sustentáveis, como a rodovia, o transporte aéreo, para a ferrovia, que é algo que todos concordamos que será fundamental para que se consiga atingir a neutralidade carbónica em 2050, como todos ambicionamos.
O projeto maior deste plano ferroviário nacional é a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, que está prevista para 2030.
Um ano depois, vamos recordar a história de um momento marcante na vida de várias pessoas.
Bom dia.
Bom dia.
Na entrada de casa, Rosa Ferreira conversa com uma vizinha enquanto rega as flores. A vizinha, Sara Basílio, depois de ter testado positivo à Covid-19, ficou quase um mês isolada no hotel.
A pessoa não tinha noção do que era o vírus e a gente estava completamente assustados e chorava. E quando eu estava a aguardar o teste, o resultado neste caso, eu vomitava porque o meu sistema nervoso é assim.
Os dias passaram com palavras cruzadas e os olhos na televisão e nos contactos com a família pelas redes sociais.
Hoje é dia de reaberturas, reabrem os centros comerciais. Em Braga foi tranquila a reabertura do Braga Parques. É o segundo maior centro comercial a norte, com quase 200 de lojas. E a meio da manhã existiam apenas pequenas filas em 2 lojas. O centro comercial abriu as portas com todas as medidas de segurança, garantem os lojistas, e os clientes não faltaram à reabertura. Ana Gonçalves.
As saudades de ver, estar e falar com clientes das lojas do Braga Park eram muitas, mesmo tendo estado em teletrabalho durante o confinamento.
Sentia a falta de ver as pessoas, de ver pessoas sorridentes, falar com as pessoas, comunicar com as pessoas, sem dúvida alguma.
Foi um bocado difícil?
Foi, um bocadinho difícil, sim. Apesar de não estar parada, estar em teletrabalho, foi um bocadinho difícil, sim.
E hoje a reabertura, como é que está a ser?
Está a correr bem, na minha loja está a correr lindamente. Já tinha pessoas à porta, na fila, por isso fantástico.
Antes de abrir?
Sim, antes de abrir. Já tinha pessoas na fila, por isso foi fantástico ver pessoas novamente.
E os clientes também sentiram saudades. O ter que ficar em casa durante 3 meses para alguns foi muito duro.
Foi um problema. Embora acho que as pessoas também exageram. Já havia filas ainda no número das horas. Parecendo que não, o confinamento a nível psicológico, principalmente a mim que sou sozinha, afeta muito, muito. Eu, por exemplo, não sei os dias da semana, deixei de saber os dias da semana.
Cheguei do Brasil tem 1 mês, então eu não estava tanto tempo em lockdown quanto estava em Portugal, né? Mas 1 mês já dá saudade para mim. Vamos ver, tomara que agora consiga não voltar, né? Não retroceder e as coisas poderem caminhar para mais abertura possível.
Não vai passar aqui o dia?
O dia todo? Não, tem que trabalhar. Não. Se pudesse, passaria. Mas tem que trabalhar.
E mesmo tendo que estar em filas?
Não, assim, algumas eu desistia. Eu ia numa outra loja que a fila era muito maior, eu desistia.
Quanto às regras de funcionamento, lotação máxima de 3 mil pessoas, algumas lojas com filas, mas o controle é rigoroso, feito de 15 em 15 minutos, como explica António Afonso, diretor do Centro Comercial Braga Parque.
Nós temos esses sistemas de controle muito, muito afinados. Eu posso lhes dizer, neste momento, que estão, cerca de 1.700 pessoas no Braga Parque. Portanto, nós conseguimos monitorizar de 15 em 15 minutos o número de pessoas no interior, nos espaços comuns. E depois as lojas também fazem o seu controle, também como faziam antes. As lojas de maior dimensão, como vocês podem ver, têm mais clientes e, portanto, têm que fazer essa gestão e em conjunto connosco, não é? Porque depois as filas não são no interior, são no exterior das lojas e nós temos que fazer essa gestão de tentar que não ter muitos aglomerados com as filas das lojas maiores.
O Centro Comercial Braga Parque, com as mais de 100 lojas abertas, com um movimento maior do que é habitual numa segunda-feira, horários de abertura até às 21 horas, aos fins de semana até às 13.
Uma reabertura muito esperada, mas com algumas incertezas ainda a manterem-se. E na Baixa de Faro esteve o repórter Mário Antunes, numa rua pedonal ladeada por bares, onde o sol se mistura com o entusiasmo da tão esperada reabertura e onde a expectativa foi grande.
Na rua Conselheiro Bivar, muitos negócios da restauração falam português com sotaque.
Aqui tem cocktail, aperitivi, okay. Tem gelato italiano, com brioche.
A Lina tem uma gelateria que abriu com o marido Nino.
Eu venho da Itália, de Nápoles.
O casal italiano, radicado em Faro, arrancou com o negócio em plena pandemia. Não abrir nesta terceira fase de desconfinamento era algo impensável, face ao acumular de despesas do último ano.
Foi muito pensado, porque o ano passado paguei muito dinheiro para a renda aqui. Este ano pensei que eu não podia ficar fechado, eu tenho que investir. É a única coisa que temos que fazer agora. Não temos que ficar fechado em casa, mas temos que trabalhar.
Lina e Nino contam com a ajuda da portuguesa Joana Duarte nesta aventura como empresários em Faro. Joana também não esconde a satisfação por voltar a um espaço aberto, encerrando a porta, de alguma maneira, a um ano duro.
Olha, vai significar uma boa oportunidade. Esperemos melhorar as condições também de vida, que isto não foi fácil para ninguém. No meu caso também não foi nada fácil. Já trabalhei com eles anteriormente. Prontos, procuraram para lhes dar uma mãozinha, também a ajudar na organização e isso tudo. Cá estou e vamos lá para a frente com isto. Estamos com força, vai correr tudo bem.
Meia dúzia de edifícios e esplanadas mais abaixo fica o La Forqueta da luso-venezuelana Andreína. Há 5 anos em Portugal, viveu os piores dias como empresária de há um ano para cá. Os últimos 15 dias devolveram-lhe algum sorriso, porque a esplanada tem trazido clientes.
Graças a Deus, os locales nos han dado muito, muito apoio. E eu sei que é difícil para todo mundo, porque é uma situação, por a questão de dinheiro, é difícil, mas, sin embargo, ha corrido bem.
Andreína abriu um, depois outro e ainda outro. 3 restaurantes com cunho familiar, em Faro, a cidade que escolheu quando decidiu abandonar a turbulência social da Venezuela. Tudo gerido em família, a trave que tem superado os dias mais difíceis desde que chegou a Portugal.
Foi muita, porque a terceira foi a abertura foi o 5 de janeiro. E mandamos e tivemos que fechar o 14. E foi duro porque, claro, a emoção que tínhamos ficou um pouco Pero já, todo para adelante, na mesma luta e continuamos e para trás nada, sempre para adelante.
Os empresários desta rua pedonal, como quase toda a Baixa de Faro, estão relativamente otimistas, porque mesmo sem turistas estrangeiros, os locais têm dado uma ajuda nesta reabertura de negócios.
Esta rua tem vida desde a meio-dia até a meia-noite, de verdade, que é uma rua muito, muito movimentada. E ha corrido tudo bem, eu creo que todo mundo está contento por tudo, por a apertura, por o apoio das pessoas. Assim, ha corrido bem, de verdade que sim.
Voltar à normalidade no Algarve, desta vez com sotaque e também com esperança no futuro. Bragança acordou hoje com cores diferentes. A Associação Comercial passou a noite a estender tapetes coloridos, a colocar balões e mensagens de incentivo e esperança na maior parte dos estabelecimentos comerciais. É uma forma de dar um apoio a todos os que até agora estiveram parados. Afonso de Sousa.
Bragança acordou de uma forma diferente, com umas passadeiras vermelhas, umas carpetes, em frente a cerca de 210 lojas, estabelecimentos comerciais, que hoje abriram passado algum tempo. E abriram, Maria João, mais bem dispostos, digo eu. Maria João é a Presidente da Associação Comercial.
Exatamente. Bom dia. A Associação Comercial engalanou a cidade de Bragança.
Andaram toda a noite a pé?
Toda a noite, desde as 10 da noite até às 7:30 da manhã, para surpreender os nossos associados. Colocamos umas passadeiras vermelhas, um balãozinho à porta, uma mensagem, estamos de volta, juntos somos mais fortes. Uma outra mensagem que deixamos por baixo da porta, num envelope de ânimo, alegria,
esperança.
Coragem, esperança, para enfrentar esta terceira fase do desconfinamento e esperemos que seja a última. Vamos todos contribuir para que seja assim, nunca esquecendo todos os cuidados que têm
os comerciantes e quem lá vai.
Os comerciantes e os clientes. Esta passadeira é para também chamar os clientes, dar-lhe alegria e ânimo para entrar, consumir, comprar.
E os comerciantes até agora estão a reagir bem a estas passadeiras e balões e mensagens?
Todos com um sorriso no rosto.
Vamos ver se o Sérgio... Bom dia, Sérgio.
Olá,
é um
bom
dos
dia.
Donos do Goalkeeper.
Sim, sim.
Como é que viu esta surpresa?
É sempre um agradável vir para abrir a casa e ter aqui um balão, um autocolante para nos dar ânimo, uma passadeira vermelha. Antes, é sempre ajudar a levantar um bocadinho a moral.
Durante muito tempo estiveram fechados e foi difícil, presumo.
Sim, é complicado. Foi há um ano estivemos cerca de 3 meses fechados, agora outros 3 meses. É muito complicado. E numa cidade como Bragança, que há pouca gente, e é muito difícil aguentar. Uma pessoa, pronto, os vai aguentando, o trabalho eu e o meu irmão, temos uma funcionária, graças a Deus não temos renda e vamos aguentando.
E a partir de agora pode ser o início do fim disto tudo?
Esperamos bem que sim. Não vejo neste momento que seja assim uma coisa a curto prazo, mas vamos tentar aguentar. Mas acho que o tempo que vai melhorar, acho que temos de ter confiança.
Abre-se uma porta de esperança?
Sim, sim, temos de ter esperança no futuro, que é o que nos resta neste momento, é a única coisa que nos resta.
Muito bem, muito obrigado. Como disse, hoje Bragança acordou diferente, mais colorida, com tapetes à porta de 210 comerciantes. A Associação Comercial andou toda a noite a fazer isto, pôs os tapetes, pôs balões, pôs mensagens de incentivo e de esperança aos comerciantes.
Uma reabertura assinalada com mensagens de festa também. A Casa da Música no Porto abre hoje as portas com um concerto da Orquestra Sinfónica que toca pela primeira vez a uma segunda-feira. É uma forma de marcar o tão esperado regresso ao palco com um ciclo de grandes concertos para violino adaptado às regras de segurança, lotação reduzida, público e músicos de máscara, com exceção dos músicos de sopro. O repórter João Coraceiro foi assistir ao ensaio.
Hoje, o dia não é de descanso para a Orquestra Sinfónica da Casa da Música. Empurrados pela vontade de subir de novo ao palco, os músicos tocam uma vez mais o verbo que renova a esperança.
Regressar significa voltar a ter prazer naquilo que se faz.
Rumiana Badiva é violinista na orquestra, está no Porto desde 1992.
Estudar em casa e manter-se em forma qualquer um de nós faz, mas o nosso desempenho em palco é importante para cada um de nós.
Logo no primeiro dia em que é permitido às casas de espetáculo abrirem, a orquestra quis estar presente.
O coordenador da orquestra, Rui Pereira, lembra que o regresso à sala surgia é feito com as habituais normas apertadas que a pandemia exige. Quanto à programação, se num tempo normal seria pensada com 2 ou mesmo 3 anos de distância, agora é preparada com uma antecedência de 15 dias e mudanças no repertório.
Aquelas obras sinfónicas que queriam para cima de 70 músicos em palco, neste momento deixaram de ser feitas. É uma perda, sem dúvida, mas é também uma oportunidade para conhecer o repertório.
No início foi estranho sentir os aplausos tão fracos no início do concerto, foi arrepiante, mas o pouco público que preencheu os tais 30% permitidos foi tão eufórico que foi realmente uma sensação inesquecível, inesquecível. A vontade de poucas pessoas fazerem-nos sentir recompensados no palco.
É já logo às 9 da noite, concerto na Casa da Música com o regresso da Orquestra Sinfónica ao palco da Sala Sugia, agora aumentado para facilitar a distância entre os músicos. E faz hoje um ano que teve início a única cerca sanitária na região, na Madeira, devido à pandemia. A população da freguesia de Câmara de Lobos ficou isolada durante 2 semanas. Um ano depois, a vida faz-se com a normalidade possível. Neste contexto, um contexto de pandemia, os moradores admitem que sentem mais segurança e sentem-se também mais confiantes. Garantem que continuam a seguir as recomendações para evitar os contágios. A jornalista Celina Faria foi ouvir as famílias que há um ano tiveram que sair de casa para cumprir isolamento num hotel do Cabo Girão.
Bom dia.
Bom dia.
Na entrada de casa, Rosa Ferreira conversa com uma vizinha enquanto rega as flores. Hoje vive mais tranquila do que há um ano.
Não saio de casa sem a máscara, para lá de ninguém. As coisas aqui estão muito melhor. A gente temos que pensar que vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. As coisas estão a melhorar.
Há um ano tudo era diferente. No começo da pandemia e com a cerca sanitária, Rosa viveu dias de muita tristeza. Um dos momentos que mais a marcou foi quando alguns moradores do complexo habitacional da Nova Cidade foram transferidos para o hotel no Cabo Girão.
Teve 3 meses sem sair desta porta para a rua, com medo, porque eu tenho problemas de saúde e tinha-me de sair à rua. Era chorar, com pena daquelas pessoas. Tinha muita pena delas. Quando eu chego à janela e que eu vi aqueles carros a tomar as pessoas, cada calcas são as vizinhas, dava-me era para chorar, que eu não esperava das minhas vizinhas ir assim.
A vizinha, Sara Basílio, depois de ter testado positivo à Covid-19, ficou quase 1 mês isolada no hotel.
A pessoa não tinha noção do que era ouvir-se e a gente estava completamente assustados e chorava. E quando eu estava a aguardar o teste, o resultado neste caso, eu vomitava porque o meu sistema nervoso é assim.
Os dias passaram com palavras cruzadas e os olhos na televisão e nos contactos com a família pelas redes sociais.
Foi um mês que começou-se para mim, para ficar ali sozinha, para descansar a minha cabeça também, tirei-me do trabalho. Pronto, foi isso.
Hoje, Sara sente-se mais confiante.
Já não está como estava, já está muito melhor. Mas pronto, já passou. Espero que isto passe rapidamente para nós voltarmos à vida normal.
Sara está a sair de casa para o trabalho quando reencontra Hélder Paulo, o animador social que nos guia pelo complexo habitacional e que acompanhou os moradores que ficaram no hotel.
Sara. Deixei, entre aspas, a minha família em casa e fui apoiar outras famílias. Eu gostaria também que fizessem o mesmo pelos meus, por mim e pelos meus. Perante tudo aquilo que víamos, o meu objetivo era ser útil. Era fazer alguma coisa para que este vírus não tomasse proporções ainda mais graves. Portanto, o meu objetivo era ser útil também para a comunidade. Porque aconteceu com outras famílias, podia ter perfeitamente acontecido também com a minha.
Bom dia.
Bom dia.
Outra família que Hélder também apoiou foi a de Cláudia Barros, que teve de sair do apartamento à pressa e com uma filha bebê ao colo.
Foi estranho, fiquei assustada, fiquei preocupada,
Como acho que o medo foi por causa da menina.
No hotel do Cabo Girão, Cláudia e o marido celebraram o primeiro aniversário da filha.
Foi uma surpresa agradável. A Câmara ofereceu, o senhor presidente ofereceu um bolinho à menina. Teve mais outro bolo que ofereceram. Fomos à janela, a varanda cantou os parabéns à menina.
As palmas ouviram-se nas varandas. Durante o isolamento, Cláudia soube que estava grávida de uma menina.
Minha mana em cima.
A mana está em cima, tá.
Em casa, com as duas filhas, Cláudia vive os dias com os devidos cuidados, mas já não sente medo.
Se for para apanhar hoje em dia, está melhor que quando foi nós, que nós ficamos presos. Hoje em dia, acho que é 15 dias, está muito melhor se quer que eu diga. Quando foi nós, foi o que foi.
Não, porque tem hambre.
Tchau.
E a autarquia de Câmara de Lobos assinalou um ano de cerca sanitária com o lançamento de um documentário em vídeo. É uma forma de recordar as duas semanas de 2020 em que a freguesia esteve fechada ao resto do mundo. O jornal setubalense faz 166 anos, é o mais antigo do continente português e tem-se dedicado a ilustrar diariamente a realidade do distrito de Setúbal. É um jornal que tem a própria gráfica. Francisco Alves Rito é o diretor que recebemos aqui em direto. Bem-vindo. Hoje, Francisco, quais são as notícias da região que se destacam?
Bom dia, Cláudia Aguiar e também a todos os ouvintes. Na edição que publicámos hoje, a manchete é que os hospitais de Setúbal e do Seixal vão ter verbas ainda este ano, de acordo com o plano de estabilidade do governo. E a fotografia principal é de um candidato à principal Câmara do Distrito, à Câmara de Setúbal, o candidato da CDU, que é a maioria, a força maioritária nos últimos anos na cidade, a confirmar a sua candidatura. André Martins diz que o projeto da CDU na cidade de Setúbal não está terminado e que assume a responsabilidade de continuar esse trabalho que tem merecido as maiorias por reconhecimento, segundo ele diz, da população. São as notícias que destacamos na edição de hoje e estamos a trabalhar agora durante o dia, na edição de amanhã, com vários outros temas. Por exemplo, a cidade de Setúbal assinala hoje mesmo 161 anos da elevação à cidade e note-se que esta data é posterior à fundação do jornal O Setubalense, que faz 166 anos e a cidade de Setúbal faz 161. Outro tema que temos amanhã é uma entrevista a um membro da secção do Seixal da União de Resistentes Antifascistas, Joaquim Saiote, que nos lembra coisas antigas, de maio de 62, quando foi introduzida em Portugal as 8 horas de trabalho e também a jorna de 20 escudos. É uma viagem a esses tempos, numa altura em que estamos prestes a assinalar mais um aniversário da Revolução de Abril. Sobre o jornal O Setubalense e sobre...
Sobre a história, sobre a história deste jornal, que também referimos aqui, que quase anda de mãos dadas com a história de Setúbal, porque é um jornal que tem acompanhado e acompanha todo o distrito. Que importância é que tem para os leitores?
Tem uma grande importância, embora seja suspeito para dizer isso, tanto em termos de fonte de informação atual, para as pessoas saberem aquilo que se passa na cidade. É um jornal com fortíssima implantação na cidade de Setúbal. Aqui na cidade até se costuma dizer que o setubalense, mesmo que as páginas estivessem em branco, as pessoas comprariam na mesma. É um jornal que ainda há o hábito de se ver nos cafés, nas esplanadas, a par de um ou outro título nacional, mas que tem uma grande circulação na cidade. E também na região de Setúbal está à venda em todos os 13 concelhos, nas bancas, e nós, a editora do jornal, tem também uma política de incentivo à leitura que passa por fazermos a distribuição de forma gratuita numa das 13 cidades por dia, rotativamente, para irmos incentivando e com a indicação na capa, o jornal hoje é oferta, amanhã compre.
Mas também tem a versão online, não é assim?
Tem a versão online também, sim, nas redes sociais. Estamos também a apostar agora fortemente no multimédia, com muita produção de vídeo, de reportagens e também de diretos. E sobre a história e a importância do jornal, para a comunidade, tem também uma importância, como ia dizer há pouco, enquanto fonte histórica. O jornal tem 166 anos, está a completar agora no próximo mês de julho, e é muito consultado por investigadores, estudantes, os nossos arquivos, e os livros de história que vão sendo publicados em Setúbal e na região nas últimas décadas, todos eles têm o setubalense como uma das referências obrigatórias. Em todos os temas o setubalense tem quase sempre notícias publicadas ao longo dos anos, e os investigadores espelham isso. Aliás, o próprio jornal publicou ano passado um livro para destacar esse papel de fonte histórica. Foi um trabalho feito por cerca de 20 historiadores locais e coordenado pelo professor Albérico Afonso Costa, para destacar esse papel do jornal enquanto fonte histórica, e que está tão patente nos livros que têm vindo a ser produzidos por todos estes historiadores. E o título do livro é Setúbal no Centro do Mundo, é uma perspectiva do mundo, da região e de Setúbal mais cidade, pela objetiva do jornal durante estes quase dois séculos de história.
E é uma perspectiva diária. Francisco Alves Rito, muito obrigada pela participação aqui no Portugal em Direto. E hoje vamos conhecer a Lusitânia, a Liga de Amigos da Serra da Lozã, uma associação sem fins lucrativos e que aposta nas atividades de conservação da natureza, valorização do património cultural e promoção de atividades de animação educativa, desportiva, turística e também social da região da Serra da Lozã. Uma viagem pela Serra, conduzida pelo jornalista Horácio Antunes.
Vocacionada para promover e desenvolver projetos nas áreas do ambiente e património cultural, a Lusitânia, Liga de Amigos da Serra da Lozã, criada em 2003, tem realizado inúmeras atividades, sempre com o objetivo de promover as tradições e os produtos locais. O Ecomuseu Tradições do Xisto tem sido o projeto âncora nesta grande área de atuação regional.
Um projeto que nós criámos em 2010 para que se recuperassem imóveis ligados às atividades tradicionais, como moinhos, fornos, alambiques, etc. Existem vários núcleos do Ecomuseu e também um núcleo sede, e esses núcleos servem de base para a visitação e para programas temáticos. Mas temos também uma casa de campo numa das aldeias Xisto Góis, que é a Casa da Comareira, temos a loja do Xisto na Igra Nova, e depois desenvolvemos um conjunto de atividades, que são os programas temáticos, como a Oficina da Broa e do Queijo, o Ateliê da Castanha Pilada, o Ateliê do Mel.
A Corrida do Entrudo, tradição única com as máscaras de cortiça, reconhecidas no cinema com o filme A Máscara e recentemente com o Prémio Autarquia do Ano para a Câmara Municipal de Góis, tem dado nos últimos anos uma grande visibilidade à Associação Lusitânia, como destaca o presidente Paulo Silva.
Há 15 anos que fizemos a primeira edição, recriamos a Corrida do Entrudo. Chamamos corrida porque vamos às aldeias correr o entrudo, lê-se quadras jocosas, com roupas velhas e com máscaras de cortiça.
E a máscara é já uma marca?
Sim, exatamente. Nós conseguimos um produto, um artefacto que realmente é muito forte, porque é o único entrudo no nosso país que usa máscaras de cortiça, e isso é diferenciador. E temos ganhos vários prémios em conjunto, desde esse que referiu, de Autarquia do Ano. O próprio filme que fizemos o ano passado ganhou imensos prémios, tanto nacionais como internacionais.
A Associação Lusitânia tem sede na Aigra Nova, uma das quatro aldeias do Xisto do Conselho de Góis. Ali está instalada a maternidade de plantas autóctones, onde crescem muitas delas que são difíceis de encontrar. Um projeto que visa a preservação e conservação da natureza, como destaca Paulo Silva.
É basicamente um viveiro, tanto árvores e arbustos, que servem para o repovoamento dentro do espaço da Rede Natura 2000. O nosso parceiro principal tem sido a Fundação Benfica, em que, juntamente com as escolas e as câmaras municipais dos territórios que foram afetados pelos incêndios de 2017, tem-se feito o repovoamento de espécies autóctones, os azevinhos, os azereiros, loureiros, várias espécies de carvalhos, freixos, árvores mais de sub-bosque como o folhado, o madronheiro, um sem número de espécies que são, algumas estão em via de extinção, como é o caso do azereiro, teixo. Há um conjunto de espécies que o processo reprodutivo é muito lento. Então nós temos de ajudar para acelerar esse processo de reprodução.
O principal objetivo no momento da Lusitânia, Associação Sem Fins Lucrativos, é promover o parque patrimonial onde está inserida.
E o trabalho da Lusitânia na Serra da Lousã vai voltar a estar em destaque aqui no Portugal em Direto, na próxima quinta-feira, altura em que falaremos do projeto que vai ser desenvolvido na recuperação do rio Ceira, tendo em vista a melhoria da capacidade de resposta às alterações climáticas. É tempo agora de conhecermos a história de uma africana à norte que nunca pensou que mudar de país fosse um desafio de autoconhecimento. Aos 18 anos, entrou num avião a partir de Maputo, com destino ao Porto, com malas e sonhos, e veio para ficar. Viviana Cavaleiro tem dupla nacionalidade. Para a jovem estudante de bioengenharia, Portugal e Moçambique têm os dois sabor a casa.
São os desafios que a vida traz. Aos 19 anos, Viviana Cavaleiro tem de levar a vida para a frente sozinha. Nasceu em Portugal, pequenina foi com a mãe para Moçambique. Na cidade da Beira cresceu e tem memórias para nunca mais esquecer. Da avó, Maria, que falta lhe faz o aconchego da comida? Quiabo com camarão, caranguejo com coco fresco. Só de pensar fica aquela saudade da família. Ao sabor dos confinamentos, que tornou o curso de bioengenharia uma tarefa para realizar a partir de casa, anseia pelo regresso às aulas presenciais, ao convívio com os colegas na Universidade do Porto. Viviana não conta regressar a Moçambique. Sente que está em Portugal para ficar. Já se imagina num laboratório em trabalho de investigação, embrenhada na procura da cura para doenças, e o Porto pode ser o início para essa aventura.
Vim para Portugal já era uma ideia, desde que, pronto, acabei o ensino secundário, sempre quis vir para fazer o ensino superior. E o Porto, por ser uma cidade acolhedora, uma cidade que senti que fosse mais confortável para mim, como primeira experiência num país novo, não tão novo, porque nasci aqui, mas pronto, nunca tinha estado aqui assim a viver. Então senti que o Porto era o ideal para mim.
No futuro, vês-te em Moçambique de novo ou permanecer aqui em Portugal?
Pretendo permanecer aqui em Portugal, tanto pelas oportunidades, pelas oportunidades, que eu acho que é um país com mais portas para mim, para a minha área, para o meu curso, porque em Moçambique não vejo assim campo de, pronto, trabalho nesta área, e acho que Portugal é o ideal para mim. Não sei se vou mudar de ideias, mas penso que não.
Infância, adolescência, o início da idade adulta em Moçambique. Que é que tens de forte nesses anos que passaste na Beira?
Muita coisa. Foi lá onde fiz os meus amigos da infância, a minha vida toda, até agora, praticamente. Tenho muitas memórias boas. Foi o país onde cresci, a cidade onde cresci. É uma cidade muito, que tem muita história para mim. Posso não ir lá viver, mas pretendo voltar, sim, certamente várias vezes, para recordar. É como a minha casa. É a minha casa.
Até porque está lá a família.
Exatamente, está lá a família, continua a ser a minha casa. É Portugal e Moçambique, são as duas minhas casas.
Como é que é gerir essa sensação de estar em Portugal e a muitos quilómetros de distância, estar a mãe, estar o irmão bem pequenino?
É difícil, é muito difícil. As saudades às vezes são, apertam bastante. Não é fácil estar longe de casa. É difícil porque é tudo novo para mim, eu não tenho experiência, se calhar tenho agora um bocado mais do que tinha quando vim para Portugal, mas ainda sou inexperiente em muitas coisas e muitas vezes ainda preciso de ajuda de mãe e de família. Minha mãe tem-me feito muita falta e o meu irmão pequeno, que não posso ver crescer porque estou longe, mas são desafios que a vida põe e que tenho que aguentar. Pronto.
Como é que consegues essa orientação com a tua mãe em Moçambique? Que meios é que há hoje à disposição no século XXI que te permite na mesma ter uma conselheira?
Sim, falo com ela várias vezes por videochamada, por telemóvel, quando preciso de ajuda, por exemplo, uma dica de uma receita ou não sei o que fazer, pus um bolo no forno, o que é que faço agora, mãe? Ou mesmo às vezes por uma questão emocional, preciso de ajuda psicológica, telefono à minha mãe está sempre disposta a me ajudar. A minha família no geral que está lá, vejo o meu irmão e sinto-me feliz. Faz-me falta, mas depois compensa falar por videochamada e tenho sempre maneira de remediar aí.
Aos 19 anos já pensavas que estarias a viver por tua conta?
Não, não, nunca pensei isso. Nunca pensei que fosse capaz de enfrentar tanta coisa e fazer tudo praticamente sozinha, praticamente não, completamente sozinha, num país novo. Nunca pensei que fosse conseguir encarar tanta coisa na minha vida e conseguir mesmo a faculdade, estar sozinha, fazer... lidar com tudo do dia a dia para mim era novo, ouvir muitos nãos, não chorar, não tentar estar sempre em pé é difícil. Nunca pensei que fosse conseguir isso tão nova. O que eu tinha lá não tenho aqui, mas o que eu tenho aqui também não tinha lá, portanto tive que me adaptar por completo. Tudo o que eu sabia não foi o suficiente para conseguir viver aqui. De uma maneira, tive que me adaptar e aprender novas coisas para conseguir estar numa cidade diferente daquilo que era a minha realidade.
O que é que tinhas lá que não tens aqui e o que é que tens aqui que não tinhas lá? Podes especificar?
Boa pergunta. Acho que, por exemplo, em termos de condições, não que seja uma cidade precária à beira, mas é diferente do Porto. O Porto é uma cidade grande, é uma cidade com mais áreas a explorar. É diferente da Beira. E lá tinha a família que aqui não tenho. É isso.
E como é que se tenta fazer novos amigos aos 19 anos de idade? É fácil ou agora com este processo da pandemia, com cada um em casa, com os dispositivos eletrónicos à frente, é mais difícil arranjar amigos?
É, certamente agora com os dispositivos eletrónicos à frente é muito mais difícil fazer amigos e por computador é impossível praticamente. Só tive um pequeno período, que foi antes da pandemia, quando comecei o ensino superior, para fazer amigos e não foi suficiente.
Hoje viemos ao Parque da Cidade do Porto, acabaste por ter assim um pouco de surpresa por veres aqui no Parque da Cidade uma área verde, galinhas e pintos, não estavas à espera?
Não estava à espera, é novo para mim, nunca tinha estado aqui e espanta-me ver assim tanta zona verde no Porto. Há muita coisa ainda que não conheço, muita coisa, só conheço mesmo o básico, é o caminho da escola, da faculdade para casa. E é novo para mim, nunca tinha estado aqui e estou mesmo surpreendida por ver aqui galinhas e pintainhos.
Em relação a Moçambique, o que é que há lá que tu aqui não tens, por mais que tentes, não tens acesso? Não sei, sabores, cheiros, espaços, o que é único na Beira?
Praias, sinto falta das praias, do sabor, como disse, da comida, que é muito autêntica, é uma identidade, não é? É caranguejos, mariscos, camarão. É mais isso. O peixe.
Falaste das praias. Aqui também há praias, mas se calhar ainda não puseste um pezinho na água.
Já pus no ano passado. Tive tempo para isso.
E que tal?
Foi bom. A água é muito gelada. É diferente. É outro oceano.
Outras águas mais frias aqui, distantes das raízes de Viviana Cavaleiro, que esteve à conversa com a jornalista Alexandra Madeira. O Teatro das Beiras tem 3 estreias programadas para este ano e a primeira acontece já hoje, às 19h. Além das 3 criações próprias, a programação do teatro vai manter a realização de mais um festival de teatro da Covilhã e também vai integrar ainda a apresentação em diferentes salas de peças estreadas noutros anos. Connosco está o diretor do teatro, Fernando Sena. Bem-vindo, Fernando. Hoje é dia de reabertura, a meio gás, é certo. As salas não podem estar cheias, pois há regras de segurança para cumprir. Ainda assim, prevê-se cumprir uma agenda que ficou interrompida pela pandemia, não é assim?
Adiada, pelo menos.
Adiada.
Nós conseguimos no ano passado, já no primeiro confinamento, fazer todos os espetáculos que tínhamos programados para 2020.
Não se ouve.
E vamos tentar que em 2021 seja possível também fazermos os 3 espetáculos que temos programados, mais a organização do Festival de Teatro da Covilhã.
A primeira estreia está agendada para hoje.
É verdade.
Com a peça já passaram quantos anos desde a última vez que falámos, não é assim?
É uma peça escrita por Valentina Coelho, que reflete o que é a vida que os jovens têm nestas últimas gerações, de caridade, desencontros amorosos, as mudanças de casa, as existências, portanto, é um espetáculo muito virado para os jovens.
Há um pormenor aqui desta peça que é interessante, começou a ser ensaiada via online.
É verdade, quando foi possível sabermos em que data poderíamos reabrir salas e, portanto, podíamos estrear, e apesar de todas as dificuldades que havia com o confinamento, porque à volta do teatro há depois um conjunto de trabalhos que é necessário fazer, e havia empresas fechadas e, portanto, a construção de cenários era difícil, e resolvemos começar os ensaios primeiramente online e depois logo foi possível começarmos a fazer os ensaios presencialmente.
Agora, qual é o maior desafio desta reabertura? É a incerteza, apesar de haver todas as regras de segurança que certamente vão ser conseguidas, vão ser seguidas, qual é a expectativa? Para já, suponho que seja de reencontro.
Isso é uma grande alegria, reencontrar novamente o público, porque o teatro é feito para o público, e isso é com certeza um momento único para todos nós. As incertezas, essas são de toda a nossa vida coletiva, e portanto o teatro passa também por elas, apesar de nós continuarmos a dizer que ir ao teatro é seguro, que respeitamos todas as regras que foram equacionadas para as salas de espetáculos.
Para julho está prevista a criação da peça Nosocómico, não é? A partir de dois textos de
Molière.
A encenação de José Carretas.
Sim.
Se tudo correr bem, não é?
Nós esperamos que sim. É um espetáculo que é para ser feito ao ar livre. Portanto, será para o teatro e ao encontro do público, e esperemos que, chamando também à responsabilidade de todas as pessoas.
Mas é uma peça é uma peça que também tem outro teor, não é? Nosocómico vai abordar um lado mais cómico,
mais
de Molière.
De Molière, sim. E, portanto, será esse espetáculo que o Teatro das Velhas poderá apresentar no verão. Nos vários, começando na Colhã e depois pelas freguesias, que é um circuito que habitualmente o Teatro das Beiras faz, e depois, quem sabe, pelo país, se isso for possível.
O destaque, exato, e o destaque da programação vai para o espetáculo Quem Se Chama José Saramago, vai ser produzido pelo Teatro das Beiras e também pela companhia espanhola Carlic Dança Teatro.
É um projeto das duas companhias que decidimos fazer há 4 anos atrás e que, felizmente, quando planeámos foi para outubro de 2021 e, portanto, vai um pouco acidentalmente cair na data das comemorações do centenário do nascimento de José Saramago. É um prazer para nós poder apresentar este espetáculo. Ele vai integrar as comemorações oficiais, e portanto isso para nós é um estímulo grande também, porque é também é o primeiro espetáculo que nós iremos realizar em coprodução com uma companhia de...
Muito obrigada. Muito obrigada, Fernando Sena. É um espetáculo que falará sobre a vida e obra do escritor português Nobel da Literatura José Saramago. O Portugal em Direto volta amanhã com outras histórias.